Brasil é referência mundial no combate à desigualdade, na promoção do desenvolvimento sustentável com preservação do meio ambiente.
Agricultores vão poder vender produtos em todo o país utilizando apenas as certificações estaduais.
Pesquisa revela jovens negros têm 2,5 vezes mais chances de morrer por causa da violência do que os brancos.
Campanha alerta grávidas para a importância de fazer testes de HIV, sífilis e hepatites.
Quinta-feira, 7 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. A Voz do Brasil do Poder Executivo também está ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil é referência mundial no combate a desigualdades e na promoção do desenvolvimento sustentável, segundo representantes de uma fundação das Nações Unidas, ONU.
Hoje, eles estiveram reunidos com a presidenta Dilma Rousseff e destacaram os resultados alcançados pelo Brasil no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criados há 15 anos pela ONU. Daniela Almeida.
As representantes da Fundação das Nações Unidas e o coordenador da ONU no Brasil, Jorge Chediek, trataram, entre outros assuntos, dos avanços brasileiros no cumprimento dos 8 Objetivos do Milênio, estabelecidos em 2000, para serem alcançados até este ano. De acordo com as autoridades, o país está entre as 10 nações que mais cumpriram as metas, com destaque para a erradicação da fome, a redução da mortalidade materna e infantil e a promoção da igualdade de gênero e inclusão no mercado de trabalho. Sobre o respeito ao meio ambiente, as autoridades falaram sobre o exemplo do Brasil de estímulo ao desenvolvimento sustentável, por ações como a adição de etanol à gasolina. A presidenta da Fundação das Nações Unidas, Cat Calvin, destacou o papel que o Brasil ocupa hoje no cenário internacional pela promoção de fontes limpas de energia. Cat Calvin enfatizou ainda o desempenho da presidenta Dilma Rousseff em garantir acesso à educação de qualidade a todas as crianças brasileiras. No encontro, também ficou definido que as experiências do Brasil, que levaram ao cumprimento das metas, devem ser compartilhadas com o mundo.
Produtores agrícolas de todo o país vão ter agora um marco regulatório único para definir normas de vigilância sanitária para poder, por exemplo, vender seus produtos em outros estados com menos burocracia, utilizando apenas as certificações estaduais.
É o que prevê o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA, que vai reunir órgãos da União, estados, municípios e do Distrito Federal.
Previsto no Plano Nacional de Defesa Agropecuária lançado nesta quarta-feira, o sistema foi um dos temas de hoje do programa Bom Dia, Ministro, que recebeu a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo.
De acordo com a ministra Tereza Campelo, o Plano de Defesa Agropecuária traz avanços para os agricultores familiares que possuem certificação dos serviços sanitários estaduais e vão poder vender seus produtos em todo o país sem a necessidade do selo de serviço de inspeção federal. Para a ministra, essa medida facilita o comércio dos produtos desses pequenos agricultores.
Uma pessoa que produz queijo em Minas Gerais, por exemplo, poder vender na divisa e atravessar para o estado de São Paulo, ele tinha que ter todo um processo aprovado no governo do estado de Minas e depois entrar com pedido, aprovação, documentação, vistoria no governo federal. Então, o que aconteceu ontem? Alguém, um pequeno agricultor, ou um médio agricultor, ou um grande, que esteja produzindo em Minas Gerais ou em qualquer outro estado, e que tenha tido vistoria e aprovação do governo do estado, automaticamente está autorizado a vender no estado vizinho ou em qualquer outra região no território nacional.
Durante o lançamento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Plano de Defesa Agropecuária vai impulsionar a comercialização de produtos regionais em todo o país.
Garantiremos com essa mudança que a diversidade e a riqueza de nossos produtos regionais sejam conhecidas por todo o Brasil. Eu venho lá do Sul, apesar de ter nascido mineira, morei um tempo muito grande da minha vida no Rio Grande do Sul. E sei que agora, há pouco, a tapioca chegou no mercado gaúcho. Vejam vocês, a tapioca, que é um produto nordestino absolutamente difundido e universalizado, ele cada vez mais também se torna um produto consumido em todas as mesas do Brasil. E isso é o que nós queremos acelerar, garantir que isso seja possível, que de um lado do Brasil se produza e no outro lado do Brasil se consuma e vice-versa.
O plano de defesa agropecuária é dividido em duas etapas. A primeira será executada até junho de 2016 e a segunda até 2020. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E uma das metas de qualidade do Plano Nacional de Defesa Agropecuária é erradicar doenças como a febre aftosa, peste suína e tuberculose nos próximos anos.
Quanto à aftosa, a meta é que os estados que ainda não estão livres dela possam se equipar com a infraestrutura necessária para a prevenção e o combate à doença e até agosto ter 100% do Brasil livre da febre aftosa com vacinação.
Acompanhamos a visita de uma equipe de fiscalização da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal em uma fazenda em Braslândia, distante cerca de 50 quilômetros de Brasília. Os fiscais foram conferir se o gado está recebendo a vacina contra a febre aftosa. 16 bois foram vacinados. O número parece pequeno, mas a fiscal Nádia Biral explica que basta um animal contaminado para comprometer todo o rebanho.
Todos seriam sacrificados, se aqui tivesse outras espécies que pudessem adquirir a doença também seriam. E nas propriedades provavelmente próximas também.
A erradicação da febre aftosa faz parte do plano de defesa agropecuária lançado pelo governo federal. Apenas Amazonas, Roraima e Amapá ainda não erradicaram a doença. Por isso, receberam R$2 milhões para acabarem de vez com o problema. No restante do país, todos os estados já conseguiram erradicar a doença, mas ainda precisam seguir vacinando o rebanho, com exceção de Santa Catarina, o único estado livre da aftosa sem vacinação. De acordo com a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, o Brasil vai trabalhar para que os rebanhos de todos os países que fazem parte do continente americano fiquem livres da febre aftosa.
Estamos fazendo cooperação com a Venezuela, o país vizinho, para que nós possamos colaborar, para que também a Venezuela, como os três estados do Brasil, e nós findaremos em todas as Américas, seremos o primeiro continente do mundo livre da febre aftosa, desde o Canadá, desde o Alasca até o Chile.
Garantia de mais qualidade no alimento que chega à mesa do brasileiro e também mais segurança para quem cria gado, como explica o fazendeiro Pedro Monteiro.
O prejuízo do boi, de caso um boi com fitose, vou ter que sacrificar. E o que eu gasto com vacina não chega nem a 1% do valor de um boi.
Informações mais detalhadas sobre a febre aftosa e também sobre o plano de defesa agropecuária estão disponíveis na internet. O endereço é www.agricultura.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
7-9.
Os jovens negros têm 2,5 vezes mais chances de morrer vítimas de violência do que os brancos.
É o que mostra uma pesquisa lançada hoje que avalia o índice de violência e desigualdade racial entre os jovens de todo o país. Ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Quais foram os principais pontos analisados por esse estudo?
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Essa pesquisa foi feita em todo o país com jovens entre 12 e 29 anos e analisou dados como frequência escolar, inserção no mercado de trabalho, taxa de mortalidade, violência, além de pobreza no município e desigualdade. Segundo a pesquisa, em 2013, os jovens negros foram 30,5% mais vítimas de homicídios do que os jovens brancos.
Priscila, quais são os estados que têm os maiores índices de violência?
Luciano, de acordo com um relatório divulgado hoje, os estados que têm os maiores índices entre os jovens de violência e desigualdade racial estão no Nordeste. Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará ocupam os primeiros lugares da lista. Já os estados com menor índice estão no Sul e Sudeste do país. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. A pesquisa mostra também que o jovem negro tem maior chance de sofrer violência. Na Paraíba, o risco de morte de um negro entre 12 e 29 anos é 13 vezes maior do que um de um jovem branco. A tendência se confirma em todo o país. Em média, os jovens negros têm 2,5 vezes mais chances de morrer do que os jovens brancos. O relatório também relaciona o índice de frequência escolar e emprego nos estados brasileiros entre 2007 e 2012. E Alagoas novamente aparece no topo da lista como o estado com a pior situação. Os melhores índices são verificados no Distrito Federal.
Priscila, e agora, esses dados vão ser usados de que forma pelo governo federal?
Da seguinte maneira, Kátia, o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Pepe Vargas, explicou que os dados da pesquisa vão ser usados para ajudar na elaboração de novas políticas públicas de prevenção à violência entre os jovens.
O relatório mostra, né, para além das estatísticas médias, de fato que existe essa situação onde o jovem negro ou a jovem negra tem 2,5 vezes a mais vezes chances de morrer por questões de violência contra a juventude, né? Mais homicídios, mais acidentes, enfim. Então também desnuda uma componente de discriminação racial, que todos sabemos que ainda infelizmente existe no nosso país, mas por outro lado coloca para todos os gestores e para a sociedade também elementos importantes para refletirem na elaboração, na formulação de políticas públicas que venham a enfrentar o problema da violência, da criminalidade e da violência letal em geral que atinge a juventude brasileira.
Para a diretora da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Larissa Borges, é necessário valorizar os jovens negros.
Estamos articulando vários ministérios para desenvolver diferentes ações que possam contribuir para que esse jovem negro seja reconhecido como um cidadão, como um sujeito de direitos, como uma pessoa importante para o desenvolvimento do país e que essa vida passe a ser respeitada. Então, nós precisamos, aí, além de disponibilizar todos os direitos que cada cidadão tem acesso e tem direito, a gente precisa trabalhar fortemente para a desconstrução do racismo e de suas consequências. O racismo, ele é prejudicial para toda a sociedade brasileira. Então, desconstruir o racismo, todo mundo ganha, né?
Priscila, essa pesquisa lançada hoje, que avalia o índice de violência e desigualdade racial entre jovens de todo o país, foi feita por quem?
Kátia, esse estudo foi feito numa parceria entre a Secretaria Nacional de Juventude, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Ministério da Justiça e a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para evitar a transmissão de sífilis, hepatites B e C e HIV de mães para filhos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar que mulheres grávidas façam testes para essas doenças sexualmente transmissíveis durante o pré-natal.
Quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores as chances do bebê não ser infectado. É o que explica a diretora do Ministério da Saúde, Adele Benzelac.
Os exames que são realizados para prevenção, eles devem ser realizados ainda no primeiro trimestre da gravidez. Essa testagem, nos primeiros 3 meses, previne a transmissão da mãe para o seu bebê, porque todas essas doenças têm como evitar e tratar. Ou seja, se você que é mãe e que quer um bebê saudável, deverá fazer todos os exames nos primeiros 3 meses de gravidez. E depois, no último trimestre da gravidez, também devem ser repetidos.
Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte das crianças que vivem com HIV foi vítima da transmissão vertical, que é quando a mãe soropositiva transmite o vírus para o bebê durante a gravidez, parto ou amamentação.
Para mais informações sobre a campanha, acesse www.aids.gov.br.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida que propõe mudanças no seguro-desemprego, abono salarial e seguro-defesa.
A repórter Isabela Azevedo está ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Boa noite, Isabela. O que já foi aprovado pelos deputados?
Olá, Kátia. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a votação terminou agora há pouco na Câmara dos Deputados. Ontem foi aprovado o texto base da proposta e hoje foram votados pedidos de alteração do texto, que foram todos rejeitados. O que foi aprovado, Kátia, foi basicamente o relatório que passou pela comissão especial que analisou o tema no Congresso Nacional. E agora esse texto segue para apreciação dos senadores. Para a gente ter uma ideia dos pontos que estão nessa proposta, vamos falar um pouquinho sobre seguro-desemprego. A proposta prevê que para o primeiro pedido de auxílio do benefício, o cidadão precisará comprovar que estava empregado em pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à data da demissão. No segundo pedido, é preciso comprovar o recebimento de 9 salários nos 12 meses anteriores à dispensa. E a partir da terceira solicitação, a regra continua a mesma da norma atual. Comprovar ter trabalhado com carteira assinada nos 6 meses anteriores à demissão, Cássio.
E o abono salarial, Isabela?
Olha, Luciano, esse benefício vai ser pago ao empregado que comprovar vínculo formal de no mínimo 90 dias no ano anterior ao do pagamento. Além disso, o abono salarial passa a ser proporcional, da mesma forma que é o 13º salário. E para o seguro defesa, outro ponto da proposta, esse seguro, que é pago na época em que a pesca é proibida, o texto exige a comprovação de um ano de exercício da atividade de pescador.
E como o governo está avaliando a votação, Isabela?
Kátia, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falou hoje mais cedo sobre a aprovação de ontem, que aprovou o texto básico, né? Que é basicamente o texto que vai para o Senado agora, e disse que foi uma vitória de toda a sociedade. Ele falou com a imprensa, depois de um evento, em comemoração ao aniversário da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo Levy, as medidas aprovadas, junto a outras propostas que ainda vão ser analisadas, como o projeto que reduz a desoneração da folha de pagamento, são essenciais para a retomada do crescimento do país.
Nós acreditamos que sim, é uma vitória de toda a sociedade, porque essa medida trabalha alguns pontos do próprio mercado de trabalho e as outras medidas têm um efeito positivo sobre o equilíbrio fiscal. Então, acho que as votações transcorrerão com tranquilidade, com aperfeiçoamento do Congresso, onde necessário, e vamos alcançar os objetivos para a gente poder começar essa agenda além do ajuste.
Isabela, o governo enviou para a Câmara uma outra medida provisória como parte do ajuste econômico, né? Como é que está a tramitação dela?
Olha, Luciano, essa proposta já foi aprovada na comissão especial e aguarda votação em plenário. É uma proposta que fala sobre auxílios previdenciários, como auxílio doença e pensão por morte. Então, ela ainda vai ser votada pelos deputados. Lembrando, Luciano, que essas mudanças servem para promover o reequilíbrio fiscal e manter os programas sociais do governo sem prejudicar o trabalhador. Ao vivo, Isabela Azevedo.
E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou hoje no programa Bom Dia Ministro que o ajuste econômico proposto pelo governo e que está sendo aprovado não vai afetar os programas sociais como o Bolsa Família.
A presidenta tem garantido que o Bolsa Família está intacto, né? Então, as principais ações do MDS, que envolve o Bolsa Família, que envolve, como a gente falou muito hoje, sobre construção de cisternas, estão mantidas. Tem entrado gente no Bolsa Família e tem saído gente do Bolsa Família mais ou menos no mesmo número. Então, ele tem se mantido estável nesse número de beneficiários. Quem recebe o Bolsa Família pode ficar tranquilo que o Bolsa Família está garantido não só para esse ano, mas para continuar, porque ele é uma política de Estado. O Brasil hoje é imitado no mundo todo por uma política que é uma política que chegou em quem tinha que chegar, que era nos mais pobres, que tem formas de fiscalização eficientes, sempre tem que melhorar, estamos sempre recebendo denúncias, mas sempre, cada vez mais, o programa está bem organizado, bem estruturado. Milhões de pessoas recebendo, que são as pessoas que merecem.
7h19.
Reconhecer empresas comprometidas com a ética, a transparência e o combate à corrupção. É o objetivo do novo formato do selo Proética, lançado hoje pela Controladoria Geral da União.
O selo Proética é um reconhecimento do governo federal às empresas que incentivam ações e boas práticas na prevenção e combate à corrupção. O selo foi lançado em 2010 e reestruturado no ano passado, com as mudanças da Lei Anticorrupção, como explica a secretária de Transparência e Prevenção à Corrupção da CGU, Patrícia Aldi.
É fiel à Lei Anticorrupção e à sua regulamentação e ele passa a ser também um cadastro anual.
Qualquer empresa pode se inscrever para participar do Proética. Para isso, é preciso atender a alguns requisitos, como possuir sistemas de controle interno e auditoria, implementar regras para o relacionamento com o setor público, ter o registro de informações contábeis e financeiras e dispor de canais de denúncia. O ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, diz que o objetivo é estimular as empresas a adotarem condutas mais corretas.
É que busca, portanto, estimular que as empresas invistam em ética e integridade e adotem programas de integridade que serão avaliados pela Controladoria Geral da União.
No ano passado, 16 empresas foram reconhecidas com o selo, que terá seus resultados divulgados todos os anos. De acordo com a CGU, as empresas que possuem o selo garantem o uso da marca Proética e o reconhecimento público do comprometimento em ações de combate e prevenção à corrupção. As inscrições estão abertas até 31 de julho. Para outras informações, acesse www.cgu.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
Também na página da CGU na internet está a lista das empresas que já têm o selo Proética.
Brasil. Apoiar e fortalecer os órgãos de comunicação do interior do país para a informação chegar a todas as regiões brasileiras.
Com esse objetivo, foi lançada hoje na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional.
No lançamento, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, declarou que assegurar que os brasileiros tenham acesso à informação, levando em conta as características de cada região, é importante para a democracia.
Toda forma de você fazer com que essa informação chegue de forma transparente, de forma límpida ao conjunto da sociedade brasileira, né, todas as iniciativas são importantes. E eu penso que você fazer com que a informação chegue nas regiões do Brasil, né? Considerando, como eu já disse, a diversidade cultural, né? As diversidades regionais do nosso país, eu penso que é fundamental, significa que o governo está se comunicando bem, que o governo está fazendo chegar a informação a todas as regiões do nosso país, portanto a todo o povo brasileiro.
A Frente Parlamentar tem o objetivo de debater políticas públicas para a mídia regional, aperfeiçoar as leis e apoiar ações voltadas para democratizar a comunicação e o acesso dos brasileiros à informação. Reportagem João Pedro Neto.
O governo federal deve enviar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para que a União possa tomar decisões na área de segurança pública que atualmente estão sob a responsabilidade dos estados, como as polícias civis e militares.
A afirmação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que esteve na Câmara dos Deputados para explicar aos parlamentares as atividades do Ministério e ações de segurança pública.
Nós apresentaremos em curto espaço de tempo uma proposta de mudança constitucional que dará um papel mais ativo à União na segurança pública. A ideia é que a União possa, o que hoje não pode, legislar sobre segurança pública em sentido estrito e que segurança pública seja uma atividade comum de União, Estados e Municípios. Ou seja, hoje a União atua apenas naquilo que a Polícia Federal e a Rodoviária Federal pode e articula os Estados. Nós queremos que a União tenha um protagonismo, que os Estados tenham um protagonismo, que o Município tenha protagonismo. Então, a nossa ideia é propor uma mudança constitucional que dê maior protagonismo à União. Em curto espaço de tempo, o governo estará encaminhando ao Congresso Nacional, a esta Casa, essa proposta legislativa, como tantas outras, nós estamos em fase de elaboração.
325 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje a moradores de Itabela, na Bahia.
O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, esteve no município baiano, onde 1.300 pessoas serão beneficiadas com as moradias.
E das unidades entregues, 9 são adaptadas a pessoas com deficiência.
No estado da Bahia, o programa já contratou mais de 282 mil unidades habitacionais, o que representa um investimento de cerca de 15 bilhões de reais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Brasil é referência mundial no combate à desigualdade e na promoção do desenvolvimento sustentável com preservação do meio ambiente.
Agricultores vão poder vender produtos em todo o país utilizando apenas as certificações estaduais.
Pesquisa revela, jovens negros têm 2,5 vezes mais chances de morrer por causa da violência do que os brancos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.